suas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o Bispo Emerson Viana.
Senhor Jesus, obrigado por esta palavra de hoje. Eu declaro que ela venha trazer vida, edificação e a tua paz sobre o nosso coração. Que o Senhor fale fortemente ao nosso coração, pois necessitamos da tua palavra, precisamos de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Mateus capítulo 25, versículo 1. Nós vamos hoje à mensagem, como entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus já veio e ele está onde? Dentro de nós. O que seria o reino de Deus? O que é viver o reino de Deus? É você viver o governo de Deus na tua vida. Por exemplo, Deus tem um reino espiritual, né, um reino espiritual, que as pessoas que entram neste reino participam da vida eterna, né? Então as pessoas que se apoderam deste reino. Você não tem que morrer para ser feliz. Eu já vi irmãos falando assim, eu estou comendo o pão que o diabo amassou, o pão que o meu pastor amassou, né? O diabo é o pastor dela, mas aqui entre nós, né? Só entre nós aqui, o diabo é o pastor dela, né? Que é tormenta, é pecador, e é aquele pastor cheio de regras, não pode isso, pode aquilo. Estou comendo pão que o pastor amassou, mas quando eu estiver na glória com o Senhor, vai ser uma maravilha, né? Estou esperando morrer para ter paz nessa vida. Não. A Bíblia diz que Deus, ele nos dá anos de vida e de paz. E a mensagem de hoje vai levar você a ter posse desse reino aqui já nesta terra. Você desfrutar do melhor deste mundo. Gente, eu tenho certeza que você quer viver o melhor nesta terra. Eu tenho certeza que você quer longevidade. Eu tenho certeza que você quer saúde, que você quer paz para a sua vida. Quem não quer viver assim? Deus, ele tem isso preparado para você. Longevidade, vida plena, saúde, felicidade, todas as coisas concordarem para o seu bem aqui nesta terra. Mas para você se apoderar deste reino, tem algumas coisas muito interessantes que nós vamos aprender aqui nesta manhã. A primeira delas está aqui, ó, Mateus capítulo 25, versículo 1. Aqui ele fala, olha, o Mateus, ele tinha a mania de traduzir tudo o reino dos céus. Reino dos céus, ele pode estar falando do reino celeste ou aqui da terra. Você sabe que existem três céus. Por que reino dos céus no plural? Porque existe o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Primeiro céu é o mundo, o cosmos, né? A atmosfera. Aliás, primeiro céu é a habitação aqui da terra, a parte celestial aqui, né? Segundo céu é o cosmos, o mundo, o universo. E o terceiro céu é o trono de Deus. O apóstolo Paulo diz que quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então o terceiro céu, se existe terceiro, tem que existir segundo e primeiro. O segundo é o universo. E o primeiro céu é a terra, aqui onde nós vivemos, né? Então quando ele fala reino dos céus, ele não está querendo dizer lá em cima. Pode estar se referindo aqui, à terra também, porque aqui é um reino do céu também. Ele diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, veja, uma parábola, que tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. Aqui está fácil traduzir, né? A lâmpada é aquilo que ilumina. E o noivo é Cristo. No caso, aqui já não é mais noivo, mas é o nosso esposo. Mas elas foram para encontrar-se com o amado. Cinco dentre elas eram nécias e outras cinco eram prudentes. Ou seja, cinco eram prudentes, praticantes, né, atenciosas, e outras cinco eram nécias. O que é ser nécia? Aquela pessoa meio cambaleando, meio desprovida. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Ou seja, elas tinham a luz, mas elas não tinham aquilo que fazia a luz brilhar, o azeite. E por que o azeite faz a luz brilhar? Quer dizer que a gente tem que andar com um vidrinho de azeite e tem que estar ungindo toda hora para ficar brilhando no mundo? Né? Aquele azeite, o óleo... Não, o azeite é aquilo que dava a força na luz na época. Porque na época que foi escrito isso aqui, não existia luz elétrica. Né? Então, como que eram as luzes do passado? Você se lembra, até um pouquinho tempo atrás, uns 20 anos atrás, como você é mais velho que isso, você tem mais de 20 anos, né? Com certeza, você é aquela pessoa que colocava um copinho de água, põe um óleo em cima e põe aquela luzinha. Quem já fez isso aqui? Quem já acendeu aquelas lamparinas de... Hã? Você não fazia assim, em cima do óleo? O que dava a força para aquela lâmpada não se apagar era o óleo que se colocava. Então, o azeite é o que dá a luz, é aquilo que fazia a luz não se apagar. Então, as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, ou seja, suas luzes, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, a luz que brilha em você é o Espírito Santo. E a palavra de Deus, aquilo que você se alimenta, é aquilo que faz a luz do Espírito Santo brilhar dentro de você. Você não perde o Espírito Santo, você tem o selo do Espírito Santo. Uma vez que você recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é até o penhor da nossa herança, ou seja, até o dia que Jesus vier penhorar a sua herança, ou seja, Jesus tirar a nossa vida e ele nos levar para o céu. Então, enquanto você estiver num corpo de carne, você tem o Espírito Santo. Você não perde o Espírito Santo, mas você pode perder a luz do Espírito Santo. Você vê que tem pessoas que uma hora tem vida, estão ali cheias, naquele ápice. Você olha para a pessoa, você vê a pessoa sempre feliz, está tudo bem, naquela fé, naquela confiança. De repente você olha para a pessoa está caída, chorando para baixo. O que, que é isso? É a luz que está se apagando. O azeite está se apagando na vasilha. Então, 5 levaram o azeite. E com o azeite a luz não podia se apagar de jeito nenhum. As outras 5 não, elas deixaram o azeite de lá, não se preocuparam muito. Pessoas que receberam a palavra da graça, receberam Deus no seu coração, receberam Cristo na sua vida, sabem que são de Deus, mas não frutificam, param de frutificar. É aquela planta infrutífera, que não produz mais nada, ou seja, ela deixou de frutificar. Ela continua sendo uma planta daquele lugar, mas ela não está frutificando mais, então parou de brilhar. Tardando o noivo, o que é esse tardar do noivo? É a monotomia da vida. Sabe que a vida às vezes é meio parada, né? Se fosse pelo seu tempo, tudo seria agitado, né? Porque você pensa numa casa hoje, já quer a casa amanhã. Você está solteiro, pensa no namorado hoje, já quer que o namorado seja amanhã batendo na tua porta. Então, se fosse segundo o curso da tua vida, as coisas seriam rapidinhas, né? Tudo para ontem. Você estralar o dedo, assim já aconteceu. Só que como as coisas são no tempo de Deus, nem tudo que você ora, nem tudo que você declara, acontece no momento, na hora que você declarou. Então existe o tardar do noivo. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se encontro. Meia-noite, ou seja, de repente ouviu-se encontro. Eis o noivo. Saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Ou seja, chegou o momento de entrar no reino de Deus. Chegou o momento de se apoderar de uma vida plena, de uma vida abençoada, de uma vida diferenciada. Porque você ora a Deus e sempre há aquele momento de parada, aquele momento que parece que a sua oração não foi ouvida, parece que tem uma pausa perante a sua oração e a resposta de Deus. E nessa hora há uma tendência muito grande da carne do homem levar o homem ao comodismo. Ou a pessoa fala assim, ah, acho que não adianta mais. Poxa, eu estou congregando há 3 meses, parece que a minha vida continua a mesma coisa. Ah, no começo, quando eu comecei na igreja, poxa, eu recebia tanta coisa, agora parece que está meio devagar as coisas. Então, existe aquele momento de comodismo. Isso na vida de todos. Veja, tanto as prudentes como as nécias, elas tiveram esse tempo de espera. Mas, de repente, de uma hora para outra, o noivo saiu ao encontro. E elas começaram a preparar a sua lâmpada, porque só a luz do Espírito Santo na tua vida faz você vencer um momento difícil. O momento da tribulação, o momento da dificuldade, a hora que você tem que atravessar a ponte para chegar para o outro lado, né? Só a força do Espírito Santo faz com que você vença os momentos de tribulações. Se a Bíblia diz ali em Coríntios que cada um edifica a sua casa sobre o fundamento. Só que a nossa casa pode ser de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Esses daí que edificam madeira, feno ou palha, não são as pessoas lá de fora, são as pessoas da igreja, porque ele diz que está edificando sobre o fundamento. Fundamento o quê? A graça de Deus. Então, todos que estão edificando a sua vida sobre a palavra, às vezes a sua casa é de palha. Só que a Bíblia diz que o fogo vai provar a tua obra. E se você botar fogo na casa de palha, o que acontece? Hã? O que acontece? Queima, que é uma beleza. A de madeira queima também? Vai demorar um pouquinho mais, mas quando pegar, vai ser uma brasa boa para assar um churrasquinho, né? Eita, velho, vai demorar para pegar. Mas quando pega fogo na madeira, não se apaga mais. É uma coisa que é uma beleza, vai que queima, que é uma coisa do outro mundo. E a casa de ouro, para você queimar, você vai ter que ter um fogo muito forte. Por quê? Porque está sobre ouro. Pedras preciosas, mesma coisa. A prata tem menos resistência, mas tem resistência ao fogo também. Ou seja, cada um veja como é que está edificando a sua casa mediante a palavra de Deus. Veja como é que você está edificando a sua vida. Que de uma hora para outra, você vai ser provado na tua fé. Você vai ser provado na tua firmeza da graça. E se você não tiver o azeite nessa hora, olha o que acontece. Ó. As nécias disseram, versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então aquele membro que você vê com 10 anos de igreja, na hora da tribulação desesperado, procurando o azeite de um fulano, dá o teu azeite aí, porque eu estou tão fraco na fé, dá o teu azeite aí fulano, bispo, dá o teu azeite, bispo. Um dia uma senhora chegou para mim e falou, bispo, é tão cheio de fé isso, falou que tudo que o senhor pede acontece, pede por mim então que eu não aguento mais essa vida, né? Faz alguma coisa por mim, dá o teu azeite aí, bispo, porque meu azeite está apagando, eu estou me sentindo fraco, eu não aguento mais, as tribulações estão vencendo a minha vida. E é uma coisa triste, sabe? Eu que sou pastor, eu sei como é triste você ver uma pessoa que você percebe que ela está naufragando na fé, que é um caminho sem volta, né? Pessoa que da graça de Deus decai, o que ela pode mais ter na vida? Não pode ter mais nada. Então é triste quando você vai vendo que a pessoa está ali e você vai olhando para ela, tadinha, a pessoa está naufragando na fé. É questão de tempo para ela não vir mais na igreja. E aí abandonar Jesus, aí é o fim de tudo, né? Quando você deixa a graça de Deus, não tem mais esperança para a sua vida. Que esperança tem uma pessoa que abandona a palavra e vive sem a graça de Deus? Não há mais o que fazer por esta pessoa, né? Então elas vão procurar o azeite. Dai-nos da vossa azeite, porque... Mas isso é uma coisa que não dá para transferir. Eu posso pegar a força espiritual que eu tenho e passar para você? Hã? É a mesma coisa eu tentar comer por você. Adianta tentar comer por você? Hã? O marido pela esposa adianta, né? Se o marido tiver sem fome a esposa comer por ele, aí adianta, não adianta? Porque os dois são uma só carne, não adianta? O marido está lá passando mal às vezes, né, com problema de estômago, a esposa, não tem problema, eu como por você. Aí come, está satisfeito agora, aí adianta, né? Pode fazer isso? Não adianta, é uma coisa individual, é você e Deus. E aí não há como substituir isso. Então as prudentes responderam, não, para que não falte a nós, a vós outras, ide aos que vendem e comprai-o. Aí sabe o que acontece? Na hora do desespero, a pessoa vai procurar quem vende, porque tem quem vende, né? Tem quem vende, não tem quem vende? Tem. Tem pessoa que vende aqui, ó, faça a campanha aqui do milhão, que você vai receber a unção de Deus. Aí a pessoa naquele desespero, você sabe que a pessoa desesperada, gente, ela agarra qualquer coisa, né? Se a pessoa estiver morrendo afogada, você joga um crocodilo para ela, ela agarra o crocodilo para não morrer afogada, né? Vai morrer comida, é pior, né? Joga uma serpente para a pessoa pega na cabeça da serpente e a serpente vai picando ela, não, morre envenenada, não tem jeito. Mas a pessoa no desespero agarra em qualquer coisa. Aí é aquela cena lastimável, quando você muda o canal de televisão e você vê lá na emissora católica, Ave Maria, aí vai filmando os membros, aí tá aquele irmão que congregava aqui, Ave Maria, Maria, Maria. Oh, meu pai, que tristeza, gente. Puxa vida, que decepção. Pessoa lá, ou então fazendo votos, pulsando demônio. Um dia eu vi uma irmã aqui da igreja com uma rosa na mão lá, oh, Jesus, né? Com a rosa na mão, pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessa? Uma queda tão grande. Mas sabe onde começou essa queda? No azeite. A pessoa foi nécia. Era uma virgem separada, escolhida. O que é uma virgem? Uma pessoa separada, escolhida para o Senhor. A luz é o Espírito Santo, pessoa que tinha a força de Deus dentro dela. Ela tinha a lâmpada, tinha tudo, só não teve o azeite. Então, na hora do desespero, a pessoa vai querer comprar, vai fazer um voto, uma campanha, para ver, quem sabe, se ela não resolve o seu problema. Só que não vai encontrar, né? Porque os que vendem são caloteiros, são 71. Conhece a campanha do 171? Hã? Conhece a corrente do 171? Conhece? Já fez a corrente do 171? Não. 71 porque é 70 lá embaixo e um em cima, né? 71, né? Corrente do 71. Então, não vai encontrar. Ela vai procurar, mas não vai encontrar, porque ninguém pode vender as coisas de Deus. Bom, versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que achavam apercebidas entraram com eles para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nessas clamando. Ou seja, fizeram a corrente, o voto lá, viram que não receberam nada. Aí voltaram, né? Oh, voltei. Batendo na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí Jesus falou, eu não abro não. Hã? Não é isso? Senhor, Senhor, abre a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, porque não sabei o dia nem a hora. É que nem aquela parábola do juiz iníquo. Você vê, ele termina aquela parábola dizendo o quê? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que quando Jesus vier para responder a tua oração, ele vai te encontrar firme na fé, sem esmorecer, sem olhar para a tua direita ou para a tua esquerda, permanecendo firme na graça de Deus? Ou você é uma pessoa que, devido aos problemas, você vai se desviar da graça de Deus, ou por questões de coração, ou do seu querer ou da sua vontade? Então analise isso. Segundo ponto está em Lucas 14, 15. Olha, para você entrar no reino de Deus, então, constância na graça, para que o azeite não acabe na sua vida. Segunda coisa, não recusar o convite da verdadeira ceia que o Senhor te chama. Deus está chamando pessoas para a verdadeira ceia. E muitos têm recusado. Que nem aquela música católica que você conhece. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Você se lembra dessa? Essa lá da arca da Dona Arlete. Quando a Dona Arlete estava nascendo. Né, Dona Arlete? Quem já ouviu essa música? Quem já ouviu? São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Né? Pior que a igreja católica está assim. Mesmo assim eles falam, quase ninguém tem tempo. Gente, olha, eu não deixo de congregar domingo de jeito nenhum. Já fazem quantos anos, hein? Quantos anos que todo domingo eu estou aqui? Hã? Todo domingo. Tá, você acha que nunca nesses domingos eu não fico com febre, indisposição, com dor aqui, com dor ali? Claro. Mas Jesus em primeiro lugar, né? Depois as outras coisas a gente vê. Eu não deixo de congregar domingo. Não deixo por nada neste mundo. Só uma coisa muito séria mesmo para tirar você. O convite da grande ceia. Olha que bacana isso aqui que nós vamos ver aqui agora. Não recuse o convite da grande ceia. Todos os domingos nós temos ceado aqui com Cristo, temos participado desta coisa maravilhosa, desta palavra de vida, palavra de força para o nosso coração. Diz assim, olha, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Jesus estava lá multiplicando pães e peixes, o homem achou uma delícia, né? Oh, pãozinho, peixinho gostoso, pãozinho, peixinho frito, pãozinho gostoso, aquele cheirinho bom. Ele falou, Senhor, se aqui, essa ceia aqui já é maravilhosa, imagina aquela quando a gente estiver lá no céu, hein? Ele respondeu, certo homem deu uma grande ceia, querendo mostrar para esse cidadão aqui, que a ceia estava sendo feita constantemente, né? Olha aqui que interessante. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, dar suas desculpas. Disse o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Essa aqui era desculpa fraquinha, né, gente? Ó, Tem gente aqui que liga aqui durante a semana que tem umas desculpas boas, viu? Você que já ligou, já... tem desculpa maravilhosa. Mas tem gente que tem cada desculpa que, né, que não é fácil, não. Esse aqui tinha desculpa esfarrapada, né? Ele não podia ver o campo outro dia? Hã? Podia. Bom, comprei o campo, tive que vê-lo. Rogo que me tenha por escusado, ou seja, eu não poderei ir. Outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo que me tenha por escusado. Também tinha uma desculpa esfarrapada. Mas esse aqui, gente, esse aqui tinha desculpa boa, hein? Esse aqui. Outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Epa, esse aqui era... Não, boa desculpa. Hã? Você iria na sua noite, você casa no sábado, aí no outro dia você iria para a igreja? Hã? Tô nas núpcias, bispo. Preciso, tô na lua de mel. Oh, na lua de mel. A lua de mel é uma só, bispo. Se a lua fosse de queijo, tudo bem, mas é de mel. É. E aí não dá para ir, porque, poxa, casei-me. Tô aqui com minha... casei, preciso ir. Já pensou? Sabe, teve um casal que uma vez eles casaram no sábado, foram na igreja no domingo, depois foram para a lua de mel. Aí até parabenizei, falei, poxa, bacana, né? Coisa que eu nunca tinha visto. Pessoa vai em casa, não, primeiro lua de mel, vamos embora. A pessoa se preocupou, meu Deus do céu, e ir para a igreja antes de viajar. Isso é coisa bacana, coisa maravilhosa. É uma coisa que, poxa, primeira e única vez que eu vi isso, foi num casal lá, no outro ministério, que fez isso aí. Casou, mas primeiro foi para a igreja, participou da reunião, foram cedinho, depois foram para a lua de mel. Voltando o servo, tudo contou o seu senhor. Resultado, a igreja ficou vazia, né? Que um casou, outro teve que isso, outro teve que aquilo, outro teve que... É que nem eu falo aqui. Aqui no Brasil tem mais de 300 membros, né? Cadê os 300? Sempre tem um outro que vai trocando, né? E assim vai. Voltando o servo, tudo contou o seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa então para as ruas, becos, cidades, traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E depois lhe disse o Senhor, Senhor, tudo está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Porque sempre, sempre cabe mais um quando se usa Rexona, né? Isso é velha também, gente. Não tem nada a ver. Sempre cabe mais um na casa de Deus, né? Respondeu o Senhor, então sai pelos caminhos, atalhos, e obriga todos a entrar para que fique o quê? Cheia a minha casa. Veja, obriga todos a entrar para que minha casa fique cheia. O que é essa preocupação de Deus para que a casa dele esteja cheia? Porque ele quer edificar as pessoas na sua casa, no seu corpo. Ele quer muitas pessoas felizes, muitas pessoas alegres. Mas aí ele diz assim, ó, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Não adianta depois ir numa igreja na quarta ou numa outra igreja e pegar um pão e um vinho e falar, não, eu participo sim, ó, porque essa aí é do homem, mas a ceia de Deus, a ceia verdadeira de você cear com Cristo, essa aí nenhum vai participar. A ceia com Cristo não adianta, porque a ceia com Cristo é uma coisa espiritual. É aquela passagem que diz ali em Apocalipse, entro em sua casa, se alguém, eu bato na porta do coração, se alguém abrir, entro na sua casa, ceio com ele e ele ceará comigo. Essa aqui, se você não estiver bem com Deus, você não participa, não. Daquela outra pessoa engana, aquela fica, bom, deixa eu ver, acho que tô bonzinho, né? Aí você engana todo mundo, às vezes engana você mesmo, porque quem é bom, quem não é bom, segundo a carne, quem que é bom e quem que deixa de ser bom. Então todos nós, segundo a carne, temos nossos defeitos, todos nós somos bons, então ao mesmo tempo somos bons e maus, né? Então você engana a si mesmo. Mas quando você vai participar da ceia espiritual, sua comunhão com Deus, aí não pode entrar quem que não vive essa palavra, só quem realmente está fiel com Deus, né? E ele diz que nenhum desses convidados provará minha ceia. Bom, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se disse, então imagine o choque dessas pessoas quando Jesus falou isso, hein? Eles devem ter ficado assim, regalaram os olhos, nossa, pensei que essa ceia aqui, o peixe que Jesus multiplicou e o pão aqui que era a boa ceia. Aí Jesus fala assim, gente, olha só que coisa maravilhosa. Se alguém vem a mim e não quer, aborrece. Bispo, eu estou aqui, mas estou aborrecido, graças a Deus. Oh, glória a Deus. Você está aborrecido. Você veio para cá aborrecido hoje? Bispo, eu vim para cá, mas não queria vir. Eu vim porque, em primeiro lugar, Deus. Graças a Deus. Bispo, eu vim aqui, mas estou com uma areia nos olhos, estou piscando os olhos. Né? Ontem eu dormi tarde, acordei cedo, hoje estou com uma areia. Graças a Deus. Se você vem a Deus e você não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, seus irmãos, sua irmã e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Graças a Deus. É. Olha, você bateu palma porque você não aborrece ou porque você aborrece? Ah, gente, aborrece ainda a sua própria vida. Você tem que aborrecer sua própria vida. O seu querer tem que ser deixado de lado. Quando eu fui pastor para pregar a graça de Deus, o meu querer era estar na lei, o meu querer da carne. Às vezes a pessoa até confunde isso que eu falo, sabia? O querer da carne. Meu Deus, eu enchia, gente, quando eu era pastor da Igreja Universal, eu enchia reunião, naquela época, 1900 e bolinhas, não é agora não, agora é fácil encher a Igreja Universal, né? Tem televisão, tem tudo, naquela época não tinha nada. Eu enchia a reunião segunda-feira, 3 da tarde, eu colocava 100 pessoas dentro da igreja, é campanha disso e voto daquilo, coisa mais fácil. Às vezes eu não tinha palavra para pregar, não precisa de palavra, não, vamos lá. Pensa que eu lia a Bíblia antes de pregar alguma coisa? Não lia nada, pegar um versículo, ó, Jesus cura, salva e liberta. Quem quer ser curado aqui? Levanta, vamos lá. E o poder daqui, rolava com o diabo lá no tablado. E saí com a camisa tudo rasgada. Ei, pastor de fé, segundo eu estou de volta aqui, pastor, que o senhor é enfesado mesmo. Acabou. Não fazer mais nada, né? roda com o diabo no chão, pede bastante oferta, faz bastante voto, grita bastante, pronto, já está feito tudo, não precisa fazer mais nada. Eu enchia reuniões segunda-feira à tarde, 3 horas da tarde. Agora, segundo a graça de Deus, você pensa que na graça de Deus você tem que ser realmente, ter a unção de Deus para que o negócio vá para frente, para que a coisa ande. Então, se você não aborrecer sua própria vida, eu tive que aborrecer minha vida para pregar a verdade, para pregar a palavra da graça de Deus. Às vezes a pessoa, ela até não entende muito bem quando eu falo sobre isso, porque é uma coisa ingrata, sabe? Pregar a graça de Deus é uma coisa ingrata. É médico e pregar a graça de Deus. Médico é assim, ele tem que ser perfeito. Se ele errar numa coisa, ainda pode perder até o seu registro, porque fulano morreu na mão dele. Então, o médico tem que salvar todo mundo. Se ele não salvar um, pronto, né? Não é um bom médico. E pastor também, né? Pastor dá vida pela verdade, ainda é criticado, e é uma coisa, né? Assim. Agora, vamos fazer isso. Você deve aprender isso. Tem que aborrecer pai, mãe, irmão, mãe, pai, etc. E a própria vida. Você veio aqui hoje contrariado, contra a vontade? Graças a Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Amém? Ele fala, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Tem que tomar a cruz também, né? O que é tomar a cruz? Você tem que pegar e fazer a vontade de Deus acima de tudo. Não adianta tentar encurtar a cruz não, viu? Às vezes a pessoa... Você conhece aquela historinha que eu já contei uma vez aqui para você? Eu vou contar de novo. Teve um rapaz que ele perguntou para Jesus, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Jesus falou, é fácil, está vendo essa cruz? Vai e carrega ela até o fim dessa estrada. E ele viu aquela cruzona grande, pesada, né? Aí ele falou, bom, já que é para carregar a cruz, foi lá e pegou aquela cruz. E foi, né? O homem forte foi carregando aquela cruz pesada. Aí ele começou, depois de 1 quilômetro, começou a ver que o negócio começou a ficar ruim, né? A coisa começou a ficar preta. Aí ele chegou um homem na estrada e falou assim, escuta, fulano, o que você está fazendo com essa cruz? Aí ele falou, um tal de Jesus lá falou que para eu herdar o reino eu tenho que carregar essa cruz até o final. Aí o homem falou, deixa de ser bobo, rapaz, deixa de ser besta, né? Sempre aquele, tem sempre um amigo da onça no teu caminho, né? Deixa de ser bobo. Rapaz, eu vou te ensinar uma coisa, mas você não fala para ninguém, não. Corta um pedacinho aqui, corta outro aqui, corta 10 centímetros. Ó, você vai eliminar 40 centímetros desse tronco, você vai ver que vai ficar mais leve. Faz isso. Ele foi lá, cortou, né, aquela esperteza, e a cruz ficou mais leve mesmo. Aí foi, ó, maravilha, né? 40 centímetros também. Mas depois que passou 1 quilômetro, a cruz ficou pesada de novo. Aí encontrou outro cidadão no caminho. Falou, rapaz, o que você está fazendo com essa cruz? Ah, um O senhor lá, chamado Jesus, falou que para entrar no reino tem que levar essa cruz até o fim dessa estrada. Deixa de ser bobo, rapaz. Ó, faz o seguinte, corta aqui 10 centímetros, corta aqui. Você vai ver, a cruz vai ficar mais leve e ninguém vai perceber nada. Ele falou, boa ideia. Sabe que um já, lá no começo, já me falou isso? Ele falou, é meu primo que fica lá. Ele já falou isso para você? Então corta mais 10. E ele foi indo. Cada lugar que ele ia, ele foi cortando a cruz. Cortando, cortando. Resultado, ficou uma cruzinha de bolso. Aí põe no bolso. Aquela, sabe aquela lá? Uf, aí foi, caminhando eu vou para Canaã. Foi feliz a vida, foi até correndo com a cruz, né? Aí chegou no fim da estrada, tinha um abismo. Ele olhou assim, ué, cadê a ponte disso aqui? Procurando a ponte, né? Só não tem nenhuma árvore aqui, nem nada. Aí do outro lado tá todo mundo lá, né? Vem pro reino, vem, meu filho. Ah, vambora, pode vir. Ele falou, tudo bem, eu vou, mas como é que eu atravesso aqui? Ele falou, não teve um cidadão lá no começo chamado Jesus, te deu uma cruz? Então, essa cruz é para você colocar aí na beirada, deitar ela e passar por cima. Ah, aí ele foi e pegou a cruz. A cruz lá embaixo. Não tem cruz para atravessar. É, não quis carregar a sua cruz até o fim. É, gente, olha, aprenda uma coisa. A gente tem que passar pelas coisas que a gente tem que passar. Se você tem que viver isso para ser feliz, para herdar o reino de Deus, então faça essas coisas. Não tente encontrar atalhos na sua vida. O reino de Deus não existe atalhos. Não existe um caminho mais fácil, não. Esse caminho que estão oferecendo para você, ah, o caminho mais fácil. Aqui você recebe a bênção sem fazer nada, sem viver a graça, só faz uma campanha, um voto. Tá? Não, não existe caminho mais fácil. É o caminho que você tem que viver e acabou. A graça de Deus. Aí ele diz assim, pois qual de vós que pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para que não suceder depois de lançados alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Já pensou que situação? Você viver lá, feito um fanático, como muitas pessoas que eu já conheci, viviam na casa, não, porque Jesus, e todo mundo está endemoniado, então não sei o quê. Depois abandonaram Jesus, e hoje estão aí bebendo, os familiares tudo olhando, olha lá, era crente, aí, olha a situação. Só que vergonha para Jesus, gente, uma coisa dessa. Um dia você abandona a igreja, volta para sua casa e o seu estado piora, que a Bíblia diz que fica 7 vezes pior do que era antes. Então já pensou sua situação? Você voltar para sua casa sem Jesus, sem igreja, sem nada, seus familiares, todos zombaram de você, tá vendo? Por isso que eu detesto crente, por isso que eu nunca fui na igreja uma vez. Aí, aí ia na igreja, olha a situação, agora tá bebendo aí, fica lá no, com a boca aberta, lá é o cachorro lambendo a boca, né? Fica lá no, na sarjeta ali com a boca aberta, bebendo até cair, e os cachorros tudo lambendo lá, que situação. Ou qual é o rei que indo para combater um outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando outro ainda de longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ei, bispo, agora pegou pesado, hein? Ô, bispo, a reunião estava boa até agora. Renunciar tudo que eu tenho para ser discípulo, que coisa tem. É, se você não renunciar às suas vontades, o seu querer, se você não aborrecer a sua própria vida, você não pode ser discípulo de Deus. Então você tem que ver. Será que você não está vivendo muito para você? Não. Meu querer, minha vontade. Ai, meu isso, meu aquilo. E meu isso, ai, eu vou ter aquilo. Será que você não está vivendo muito para você? Tudo na sua vida é um material. Bispo, eu não estou mais congregando, que eu estou trabalhando tanto. Continua assim. Vai, vai que é tua, Tafarel. Continua. Vai, vai embora. Vai assim que você vai. Onde é que você vai parar? Parar, deixar de congregar por causa de trabalho? Ah, pelo amor de Deus, eu não aceito uma coisa dessa, não. Jesus em primeiro lugar. Eu preferia passar fome, vou falar meu caso, preferia passar fome do que deixar de congregar domingo por causa de trabalho. Vai me desculpar, mas isso não dá, não. Isso aí não entra, não. O reino de Deus está longe da tua vida. Se você quiser dar o reino de Deus, tem que renunciar tudo que você tem pelo Evangelho. Em primeiro lugar, as coisas de Deus na sua vida. Amém. E para terminarmos, Apocalipse 3:7. Então não recuse o convite da ceia. Todos os dias você tem sido convidado para a ceia. Mas para participar dessa ceia, essa aqui você só participa se você aborrece a sua vida. A outra você pode ir como intruso e pega, mas essa aqui não tem jeito não. Essa aqui só quem aborrece a sua própria vida. Sabe que ele diz que você está cansado, acorda domingo de manhã tudo quebrado. O senhor sabe, as costelas fazem todas estras. O senhor sabe a dificuldade que eu estou aqui, meu pai. Mas eu vim porque o senhor... você vai... esse dia você vai ser tão abençoado, você vai tomar posse tanta bênção, nem imagina. Você vai ouvir a palavra que vai preencher o teu coração, aquilo que você precisava ouvir. Vai ser o melhor dia da tua vida. Quando você aborrece a tua vida, o teu querer, só por causa de Deus. Deus quer desse tipo de sacrifício, Deus se agrada. Deus não quer aqueles votos, aquelas coisas. Agora, esse sacrifício Deus quer que você faça. Tem pessoas que não posso sacrificar. Não, esse sacrifício Deus quer. Para terminarmos Apocalipse 3:7. Olha que bacana isso aqui, ó. O que acontece quando você se apodera do reino de Deus? Essa igreja aqui era uma igreja que participava do reino de Deus. Olha só o que acontecia com ela. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Qual é a chave de Davi? A chave de Davi? Hã? Qual é a chave de Davi? A chave de Davi é o amor. Davi amava mais do que todos. Então Davi tinha uma chave. Quando você ama Deus acima de todas as coisas, você tem a chave de Davi. A chave, quando uma pessoa tem a chave de Davi, ela abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abrirá. Ou seja, a chave de Davi é o amor. A Bíblia diz que tudo colabora para o bem dos que amam a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama tem a chave de Davi. Quando você ama, não é só em palavras, não, você ama em atitudes, né? Deus é a primeira coisa da tua vida, o congregar é mais forte do que tudo, você quer viver a palavra, você quer ser fiel a Deus, você deixa um pouquinho o seu trabalho de lado, seus compromissos, estudo, essas coisas são importantes, mas em primeiro lugar Deus. Quando alguma coisa é mais importante para você do que Deus, aí você perdeu a chave de Davi. O amor não existe no teu coração. Então quem tem a chave de Davi, que é o amor, abre a porta e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Será que você quer essa chave para a tua vida hoje? Aí ele diz assim, ó, conheço as tuas obras. Veja que Deus olha para a nossa vida pelas nossas obras. Não é só, em espírito eu sou bom diante de Deus. Não, não, Deus quer ver tuas obras. Deus quer ver o teu praticar. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, da qual ninguém poderá fechar. Você está querendo me animar, eu sei, mas eu tenho pouca força. Tem pouca força? Que bacana. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Olha, Deus sabe que você tem pouca força, mas você o ama acima de tudo. Não negou o nome de Jesus, você foi fiel, você guarda a palavra de Deus na sua vida. Tem pouca força, entretanto, pelo teu amor, ele tem uma porta aberta diante de você, que ninguém poderá fechar. Você tem poder na tua palavra, poder na tua declaração. As coisas que você quer nessa vida, você quer tudo secundário. Você tem que aprender isso, trabalho, tudo secundário. Em primeiro lugar é Jesus na tua vida, em primeiro lugar é Deus. Todas as demais coisas vão acontecer naturalmente. Olha, experimente viver assim. Eu era uma pessoa preocupada com vida sentimental, com isso, com aquilo. Não me preocupo com mais nada. Eu me preocupo é com as coisas de Deus. E todas as demais acontecem. Né? Acontece. Só que, já como é secundário, eu fico feliz, mas também, se não acontecesse, também estava muito bom para mim. Está tudo muito bom para mim. Está tudo muito bom, muito bem. Está tudo jóia. E assim Deus vai fazendo você se apoderar do reino de todas as coisas, tudo acontece na sua vida. Então, viva este evangelho. Para terminar, ele diz assim, ó, eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esses que a si mesmo declaram judeus e não são mais mente, eis que farei vir e prostrar-te aos teus pés e conhecer que eu te amei. As pessoas vão chegar para você e vão reconhecer o amor de Deus na tua vida, vão reconhecer que você é um abençoado de Deus. Vão falar, hoje falam mal de você, critico, mas eles vão reconhecer que Deus te ama, porque guardaste a minha palavra, a minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. A pessoa que guarda a perseverança, Deus guarda ela na hora da provação, que é de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Lembra que eu falei para você sobre a casa de palha, de feno? Todas elas vão ser provadas pelo fogo. Tribulação, sempre nós vamos passar. O dia mau, quando vier a notícia ruim, você vai estar imbatível. Por quê? Porque a fé de Deus está dentro de você, o amor de Cristo está no seu coração. Venho sem demora, conserva o que tem. Então não deixe o azeite se esfriar não, hein? Bispo, eu tenho muito azeite hoje, estou totalmente azeitado aqui, né? Estou repleto de azeite. Então não deixe o azeite se acabar não, para que ninguém tome a tua coroa. Ah, bicho, minha coroa ninguém toma. É minha, porque ela me ama. Não, não é essa coroa, não. Essa coroa é tua, né? A sua esposa é tua, a tua coroa é tua. Mas a outra coroa, alguém pode tomar de você. Ao vencedor, falei coluna do santuário de Deus. E daí, gente, já pensou você uma coluna do santuário de Deus? Coisa bacana, hein? Você é a coluna, você é o exemplo de firmeza. Tua família toda vindo para a igreja porque você é firme na palavra. Tua família agora vê vida em você. Fala, não, agora mamãe achou uma igreja que ela está ali firme e está feliz. Eu vi a vida dela mudar. Você vai ser coluna da tua casa, coluna do santuário de Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus e da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e um novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ai, você tem ouvido ou tem orelha? Hã? Você tem que ter ouvido, né? Orelha todo mundo tem. O que é ter ouvido? Ouça o que Deus tem para te dizer nesta manhã abençoada. Amém, graças a Deus. Maravilha. Diga, eu recebo essa palavra. Amém. Talvez você está vivendo muito para o mundo, para a vida. Eu tenho que ter meu carro. Ei, bispo, eu não perdi a esperança de ter meu filho, de ter isso, de ter aquilo. Ó, secundário. Primeiro lugar, a sua vida com Deus a partir de agora. Então quero orar com você que deseja colocar Deus em primeiro lugar na tua vida e as demais coisas todas lhe serão acrescentadas.